E se vão cumprir a meta de 60 milhões que têm que ser pagos até 2022?
Eu disse aqui já no, neste enquadramento, vejo a meta que estava prevista acontecer para daqui a pouco, a um ano e meio aproximadamente, é uma meta que pressupõe a venda de um ativo relevante. Vejo hoje, e disse-o aqui muito expressamente, com dificuldade que essa meta possa vir a ser atingida. Essa meta passaria, no essencial, por uma de duas coisas, ou por uma potencial venda do edifício de escritórios em Moçambique, ou pela venda do Hotel do Brasil. O Hotel do Brasil está encerrado desde o início da pandemia, e nós temos uma expectativa que ele possa reabrir sobre outra marca e outro operador, e só com exploração positiva é que estaremos em condições de fazer uma venda em condições satisfatórias. O edifício de Moçambique, renegociámos o litígio que havia com o credor, acabámos a construção do edifício. Já agora, a parte do edifício que transitou para o fundo teve apenas com a parte de escritórios, a parte de habitação já estava alienada, quer no acordo com o novo banco, do Moza Bank, quer vendida a terceiros, portanto nós estamos a falar dos escritórios. Nós, nesse acordo que fizemos com o construtor, e negociámos inclusivamente com o construtor, veio a arrendar uma parte dos escritórios. Estamos com os escritórios no mercado de arrendamento, nesta altura suspenso, pela situação de Moçambique e pela situação de pandemia, e, portanto, teremos, que, para vender aquele edifício em condições ideais, das duas uma, ou temos, eu diria, uma sorte inesperada neste mercado, de haver um comprador para o edifício na componente desocupada que o queira tomar em condições atrativas, ou teremos que ter uma taxa de ocupação relativamente aos contratos de arrendamento que estávamos a negociar e que estão em curso, satisfatória, para depois poder ser vendido com um yield razoável. E, portanto, não quero ser adivinho, mas disse aqui na minha intervenção adicional, vejo hoje, por um conjunto de dificuldades, de atrasos na integração do fundo, resolução de litígios, e em particular de uma situação especial que nos paralisou a exploração hoteleira e a comercialização de ativos imobiliários, vejo com dificuldade atingir a meta prevista atingir em dezembro de 2021. Sobre os compromissos financeiros de dívida e de garantias, eles têm sido cumpridos com o novo banco até ao momento, sendo que o grande pagamento significativo é o de 2021.
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Nuno Gaioso Ribeiro. E nós estamos aqui a analisar um dos maiores devedores do novo banco, que é o Grupo Promovalor, com uma dívida em 2017 superior a 400 milhões de euros, que excluindo VMOX e garantias bancárias se cifrava perto de 230 milhões, dos quais 220, grosso modo, transitaram para este fundo de investimento alternativo, que foi apresentado pela Capital Criativo, em que o novo banco entra com 150 milhões de euros no fundo, a Promovalor, grosso modo, com 5 milhões no fundo, e o Capital Criativo com 500 mil euros e fica sociedade gestora do fundo que gera estes créditos da Promovalor junto do novo banco. Em todo este processo, o senhor, que é da Capital Criativo, é também vice-presidente do Benfica. E a primeira pergunta que gostaria de lhe colocar é se nunca lhe foi colocada a questão do conflito de interesses entre estar a gerir, no fundo, recursos que são dívidas do novo banco, da Promovalor ao novo banco, e ser vice-presidente do Luís Filipe Vieira. E, portanto, gostaríamos de saber se ou no Benfica ou nesta operação alguma vez lhe foi colocada a questão do conflito de interesses.
Sr. Deputado, como, enfim, em primeiro lugar, eu era vice-presidente do Sport do Benfica, não era vice-presidente do Luís Filipe Vieira. E deixe-me ser muito claro, porque eu já expliquei, nunca foi, porque não há nenhum cenário ou condição em que se possa verificar algum dos requisitos do conflito de interesses. Como eu expliquei e disse, em particular, que nós somos uma atividade regulada e que isso é uma matéria sensível. E, portanto, eu vou só relembrar o que disse, porque, enfim, é matéria que gostaria de deixar aqui muito clara. Como o Sr. Deputado imaginará, a decisão de constituição deste fundo é do novo banco. Ou seja, o novo banco é o credor único e é, relativamente ao fundo, o investidor dominante. E, portanto, a decisão de constituição e a decisão principal, a decisão crítica, quem tem o poder decisório neste processo é o novo banco, não é a sociedade gestora, como imagina. E eu disse-lhe, e posso só dizer, o conflito de interesses surge quando um sujeito representa mais do que um interesse, Okay? Esses interesses são divergentes e o sujeito tem sobre isso poder decisório. E disse duas coisas. Primeiro, sobre o processo em si. Primeiro, nós não representamos dois interesses. E depois há de me explicar qual é o interesse que eu represento enquanto Benfica, que não tem nada a ver com isto. Eu não represento dois interesses. Não tenho nenhuma divergência de interesses. Mas, mais importante que isso, não temos sobre o processo qualquer poder decisório. Okay? E, portanto, não há nenhuma questão de conflito de interesse. A matéria de conflito de interesse, eu só peço muitíssimo cuidado com isto, porque é uma matéria regulada, é uma matéria das mais sensíveis no nosso setor, objeto de regulação. Assim, posso lhe dar, até pedimos, como imagina, e tenho parecer sobre isso, mas não é possível representar onde é que pode haver um conflito de interesses. Eu não represento dois interesses, sou a sociedade gestora de que eu sou gestor, não representa dois interesses. Se representasse, esses interesses não eram contraditórios, mas acima de tudo não temos nenhum poder decisório sobre a matéria relevante. Eu acho que isto é muito fácil de perceber. Esta operação foi feita no interesse do credor e por decisão dele. Eu acho que isto são dois pressupostos muito importantes para perceber depois toda a panorâmica e depois, e de facto, o ruído. Eu fui durante oito anos, e agora comentando aqui uma parte marginal, sou benfiquista desde que nasci, sou fundador da SAD, sou adepto incondicional, sócio há 25 anos, etc, etc, etc. Fui durante oito anos vice-presidente do Benfica e administrador da SAD. Atividade que eu exerci de forma não remunerada, durante os meus tempos livres e os tempos que eu entendi dedicar a uma coisa que gosto e sobre a qual tenho paixão, mas isso em nada compromete a minha idoneidade profissional nem o cumprimento dos meus deveres profissionais. E isto é muito claro. Primeira parte. Segunda, quer o Sport Lisboa e Benfica, quer a minha sociedade, têm órgãos colegiais de administração e de fiscalização. E a minha sociedade, eu fiz questão de dizer isto, é regulada quanto à idoneidade dos seus acionistas e quanto à idoneidade dos seus órgãos sociais. E, portanto, eu não consigo sequer conjeturar em que situação teórica, se o deputado pode-me esclarecer, é que pode existir um conflito de interesses neste caso concreto.
Não, eu precisamente perguntei se alguma vez essa questão foi suscitada, até tendo em conta que existem órgãos colegiais. Respondendo que não.
Deixe-me dizer, essa questão é uma conversa de café, é aquelas coisas de, olha, está no Benfica, e depois reestruturou a dívida de uma empresa que o acionista é o presidente do Benfica e dá uma conversa de café. Enfim, mas isso...
Pois, mas também está aqui para esclarecer as conversas que se fazem também nos cafés.
Isso.
Já agora, é no ano 2017, quando se faz esta operação, que o novo banco deixa de ter qualquer participação no Benfica SAD. Essa participação é vendida ao empresário José António dos Santos, que tem vários negócios com o Luís Filipe Vieira. Como é que explica esta coincidência de datas? E falando já agora, continuando a conversa de café.
Sr. Deputado, não explico mais do que um cidadão comum. Quer dizer, eu não sei que negócio é que o Sr. José António dos Santos tem com o Sr. Luís Filipe Vieira. Sei que o novo banco queria reduzir ou sair da exposição que tinha ao universo do futebol. Enfim, acho que é um dado público e que não é um dado exclusivo.
E sai no ano, precisamente no ano em que é feito este negócio com a dívida da Proma Valor ao Novo Banco.
Sr. Deputado, eu não faço ideia. O Novo Banco é livre de vender. Não, quer dizer, honestamente, não faço ideia, nem sabia que era esse ano. Sei que o Novo Banco saiu do capital da Benfica SAD, enfim, pela minha inerência de funções, e sei também que o Grupo Benfica, durante o período em que eu participei, reduziu muito substancialmente o endividamento financeiro líquido. Quando eu digo muito substancialmente, foi a cerca de 250 milhões de euros, incluindo a todo o sistema bancário. Sim.
Muito bem. Esta solução, portanto, da criação de um fundo de investimento alternativo é adotada em finais de 2017, mas é apresentada antes, e como já aqui foi referido, é apresentada pela própria Capital Criativo. E nós temos acesso aqui a um documento, a um parecer de risco do novo banco sobre esta operação, e em que aquilo que é curioso é que as três alternativas que aqui aparecem para a reestruturação destas dívidas, que são uma, reestruturação da dívida da Proma Valor, a segunda, conversão de parte do crédito em capital da Proma Valor e, por fim, esta solução que acabou por ser adotada da criação de um fundo de investimento detido maioritariamente pelo novo banco, estas três opções são aqui apresentadas como tendo como fonte, estou mesmo a olhar aqui para o documento, a apresentação efetuada pela Capital Criativa em abril de 2016. Portanto, a fonte para o novo banco, para a tomada desta decisão, neste documento que apresenta aqui as vantagens e desvantagens de cada um dos cenários, é precisamente uma apresentação feita pela Capital Criativo. gostávamos de saber se foi o senhor que fez esta apresentação em 2016 e em que data precisamente é que ela foi feita. O parecer é de abril, portanto, em que data é que foi, terá sido feita a apresentação?
Eu não sei de cor, mas deixe-me dizer. Quando esta oportunidade, quando se identificou este potencial de reestruturação, na C2 Capital, na altura Capital Criativo, constituiu-se uma equipa que envolvia e que era liderada por Dr. Diogo Salberto Santos, que era uma pessoa que foi nosso administrador durante um período, que veio da SAS e tinha experiências de reestruturação e que hoje em dia fundou a sua própria sociedade, chamada Iberis, e composta pelo Dr. Leonor Carvalho e Dr. João Pratas e assessorada por advogados. E foi essa equipa que fez a negociação, onde estiveram um conjunto de contrapartes envolvidas no Novo Banco e também da Promovalor. Foi a equipa que do nosso lado esteve envolvida. Nós fizemos vários cenários, e como disse, e fazemos, sempre que nós tentamos uma oportunidade e achamos que ela se justifica, tentamos comparar com as alternativas que existem do credor para o credor tomar uma opção. Agora, o Novo Banco, quando faz a análise de risco ou a decisão da operação, pode, obviamente, usar os nossos documentos e fê-lo, não sabia, mas fê-lo, e usar e criticar e divergir ou concordar, não é? Eu só relembro este ponto porque eu acho que isto é de uma... É simples e intuitivo de perceber. O Novo Banco era o único credor. Não há nada neste processo que possa ser feito sem uma tomada de decisão e sem uma vontade do Novo Banco. E, portanto, eu tenho um interesse, falando de interesse, eu tenho um interesse ao apresentar uma operação de reestruturação que acho que tem viabilidade, eu tenho interesse em ser selecionado para gerir essa operação. Isso é a minha vida. Nós gerimos 8 fundos e, portanto, eu tenho interesse em gerir todos os fundos que existirem no mercado. Não vou consegui-lo, mas tenho interesse e a nossa sociedade tem interesse em gerir todos os fundos. E, portanto, quando apresentámos isso, apresentámos também com um cenário que achávamos razoável de comparar face às alternativas, que eram as alternativas clássicas, reestruturar a dívida perante o devedor, que era algo que, pelo que eu sei, já tinha até sido feito, converter, entrar em capital e tomar conta do ativo, o que nós achávamos que era uma opção que não está, digamos, no perfil genético de um banco depois gerir essas operações, ou podia ter uma outra opção, que não sei se está aí contemplada nesse, mas digo-lhe aqui em tese, e pode ter a opção que é fazer a execução judicial do crédito. E, portanto, dentro dessa avaliação, nós achamos, continuamos a achar, isso é a nossa opinião técnica, e é uma opinião, digamos, comprovada pelo que foi feito no mercado. Eu já disse, 5 mil milhões de fundos de reestruturação, 8 fundos, 4 mais a nossa sociedade gestora. E, portanto, são operações que são feitas com vantagem. Nós fizemos algumas no passado e participámos em algumas no passado, em 4 de natureza hoteleira, previamente a isto, e uma de natureza industrial, que correram bem. Por acaso houve uma que não, mas que correm bem. E, portanto, nós achávamos e defendemos, e continuamos a defender, que isto era uma operação com interesse para o credor. Agora, a decisão é do credor.
Já vi que não conhece este parecer de risco do Novo Banco, nem tinha conhecer, mas o que é facto é que não é apenas... Não tiveram por base informações da Capital Criativo. É apresentado como uma fonte para os quadros que aqui estão das vantagens e desvantagens. E é curioso que, para cada uma das soluções... Na parte das vantagens, aparece a possibilidade de manutenção dos avalos dos sócios da Promovalor apenas relativamente à opção de reestruturação. Nos outros quadros, sobre as outras opções, incluindo a que foi adoptada, esta questão dos avalos dos sócios da Promovalor não aparece. E pergunto-lhe se era, afinal, esta a solução ou esta a hipótese que permitia uma maior responsabilização dos sócios, ou seja, a utilização destes avalos dos sócios acabou por não ser possível porque a opção que se tomou não contemplava essa vantagem que apenas a reestruturação contemplava. O parecer é feito com base numa apresentação da Capital Criativo, em que aparecem vantagens e desvantagens de cada uma das soluções. A única vantagem de possibilidade de manutenção dos avalos dos sócios da Promovalor que aqui aparece é na opção reestruturação. E a minha pergunta é se...
Direta?
Direta.
Tipicamente, quando, digamos... Isso é um documento que é feito em tese e usando este caso concreto. Tipicamente, quando se faz uma reestruturação por o próprio devedor, há uma manutenção da garantia e dos avalos. Quando a reestruturação é feita por um fundo, tipicamente desaparecem os avalos. E deixe-me explicar. E neste caso não aconteceu. Também deixe-me ser muito claro. Neste caso concreto desta operação, os avalos não desapareceram com a reestruturação. Deixe-me começar por dizer isto. Mas a segunda coisa é, tipicamente, quando os créditos são incorporados no fundo, desaparecem o aval. Porquê? Porque desaparecem os créditos. porque o que o fundo faz, tipicamente, é utilizar os créditos para o converter em capital, para reestruturar a estrutura de capitais próprios e alheios das